As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O PSD na Câmara de Tomar chamou a atenção do Executivo para a degradação a que chegou a Capela de São Gregório, monumento edificado no início do século XVI e que, por ação do tempo e falta de intervenção dos proprietários, apresenta sinais evidentes de danos na estrutura. O vereador Luís Ramos referiu na reunião de Câmara, realizada esta segunda-feira, o exemplo do alpendre da capela que corre o risco de ruir e que se encontra atualmente suspenso por troncos. Situado na Estrada do Prado, junto ao Hotel Templários e paredes meias com o Jardim da Várzea Pequena, a capela está classificada como imóvel de interesse público pela Direção-Geral do Património, o que condiciona logo à partida qualquer intervenção ali a realizar. Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Tomar, referiu que a autarquia já alertou a Direção-Geral do Património para a situação e notificou, entretanto, o proprietário.
Aquilo que são as fissuras estruturais vão para além daquilo que o Sr. Vereador está a reportar, inclusive no próprio teto, chamemos-lhe assim, existem fissuras com alguma dimensão e que poderão ter ali algum risco. Os proprietários foram já notificados e, portanto, aquilo que a Câmara faz é notificar os proprietários e disponibilizar-se para, em conjunto com os mesmos, arranjarmos uma solução para resolver aquele problema. Sendo certo que tem que passar sempre pela Direção-Geral do Património Cultural. Recordo aqui que também é algo que as pessoas às vezes pedem-nos para abrir as casas de banho junto à Capela de São Gregório. A Câmara fez um projeto para a abertura das casas de banho naquela zona, até porque há autocarros que... Há pessoas que entram e saem de autocarros ali naquela zona, mas o que é certo é que a Direção-Geral do Património Cultural não aceita e, portanto, não autoriza que a Câmara possa reabrir as casas de banho que lá existem. Portanto, a situação está reportada, está analisada quais são as áreas de intervenção, tivemos foi que notificar os proprietários e, portanto, é o proprietário que tem que fazer os primeiros passos, não pode ser a Câmara a substituir-se ao proprietário. A Câmara não vai tomar posse administrativa do bem. Para além da notificação ao proprietário, foi alertada à Direção-Geral do Património Cultural para o perigo. Ainda não está em perigo iminente, é óbvio, mas os materiais degradam-se e, portanto, as coisas, e depende também das condições climatéricas, pode haver uma degradação mais rápida ou menos rápida, mas o que é certo é que se tem que intervir. Mas eu estou certa que o proprietário irá chegar à fala connosco e vamos, em conjunto, nós também sabemos que o proprietário sozinho não pode intervir e, portanto, estamos disponíveis, exato, como desde o primeiro momento que contactámos com os proprietários, porque o primeiro contacto foi um contacto verbal e só depois foi por escrito, até para documentarmos junto da Direção-Geral do Património Cultural que quer o proprietário, quer nós estamos a acompanhar a situação. Mas isso também vai depender daquilo que a Direção-Geral do Património Cultural nos autorizar a fazer lá.
Rádio Web, a primeira a informar.
Durante o período da realização da Feira de Santa Iria, em outubro próximo, a Feira Semanal de Tomar irá realizar-se na Várzea Grande. Assim será durante 3 sextas-feiras, ou seja, nos dias 12, 19 e 26 de outubro. Esta foi a solução encontrada pelo Executivo Autárquico para minimizar os constrangimentos que a Feira de Santa Iria poderia causar aos vendedores que seriam condicionados pela colocação dos divertimentos no local que habitualmente ocupam no mercado. Como referiu o vereador Hélder Henriques, esta troca por troca poderá parecer um contrassenso, um absurdo até disparatado, mas teve o acordo da Comissão de Vendedores da Feira Semanal.
Isto poderá parecer um contrassenso, ou absurdo, ou até disparatado o facto de a Feira de Santa Iria ser deslocalizada para as imediações do mercado e a Feira Semanal, que se realiza habitualmente nas imediações do mercado, ser deslocalizada para a Várzea Grande. É certo que nós começamos a trabalhar com a preparação da Feira de Santa Iria em fevereiro e era previsível que em junho deste ano, a Várzea Grande entrasse em obra. Assim não aconteceu. E então, considerando que não é previsível que em outubro a Várzea Grande esteja em obra, o espaço, uma vez que já há caderno de encargos para a realização da feira, caderno de encargos com alguns serviços a prestar durante a Feira de Santa Iria nas imediações do mercado, entendeu-se que O espaço da Várzea Grande seria ideal para realizar a feira semanal. Foram consultados alguns elementos da Comissão de Vendedores Semanais, que concordaram perfeitamente em que a feira semanal fosse deslocalizada para a Várzea Grande, contrariamente àquilo que estava previsto, que era instalá-la durante estes dias, portanto, estas sextas-feiras, nas imediações do Flecheiro, ou seja, Rua do Flecheiro e Rua do Rinabão. É certo que nós também atendemos ao facto de, por analogia com uma proposta dos vereadores do PSD relativamente aos preços, reduzir o preço em 50%, atendendo a que a deslocalização implica sempre algum transtorno a nível de receitas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Arranca domingo a cobertura de internet gratuita no Centro Histórico de Tomar. António Volciano.
Este domingo que se avizinha irá marcar a estreia do sistema Wi-Fi que está instalado na Praça da República, precisamente na varanda do edifício da Câmara Municipal, que conta com a presença de dois aparelhos que visam proporcionar a cobertura de internet em zona significativa da chamada zona histórica, sendo que a parte restante estará a cargo de outro mecanismo que está colocado na Casa Vieira Guimarães. A autarquia nabantina prepara-se assim para avançar com a colocação de Wi-Fi na cidade, e o teste para aferir se tudo está a postos será feito por ocasião da realização da Gala das Sete Maravilhas à Mesa, evento que terá lugar em Tomar, na Praça da República. Célia Bonet, vereadora do PSD, quis saber se desta forma mais pormenores, sendo que Anabela Freitas, presidente, na resposta, falou de alguns dos locais que serão abrangidos, remetendo a questão dos custos para documentação a enviar aos sociais-democratas.
Estamos nesta fase a fazer o centro histórico. Os aparelhos que estão colocados no edifício da Câmara cobrem toda a zona histórica até, e não vou fazer publicidade agora, no caso da corredora, um bocado abaixo do Café Paraíso. Okay? E, portanto, assim, uma linha assim. A outra restante parte vai ser colocada, vai ser coberta com aparelhos que irão ser colocados na casa na Vieira Guimarães, que consegue cobrir o resto. Dizer-lhe qual é a área total, e depois temos a parte nova da cidade e junto também aos terminais da rodoviária, o estádio, Casa de Guarda, Mata dos Sete Montes, mas eu, se não se importa, eu enviaria aos senhores vereadores o mapa que tem a zona que vai ser coberta, porque aquilo que nós estamos a dizer é os locais onde eles vão ficar, mas eles depois têm uma área de cobertura grande. Estes aqui da praça vão ser testados agora, porque eles ainda não estão em funcionamento para o público, estão a ser instalados. Vamos testá-los agora para a Gala das Sete Maravilhas, porque eles pediram-nos que houvesse aqui uma rede dedicada, e portanto vamos testá-los no domingo para ver se está tudo ok, e vamos colocando em funcionamento à medida que estiverem todos instalados, sendo que estes aqui, se passar no teste no domingo, estarão disponíveis para. Em relação ao financiamento, o financiamento que existe foi financiamento para a aquisição dos aparelhos e para a solução tecnológica. Aquilo que é depois o custo de utilização é suportado na íntegra pela autarquia. Valor certo, senhora vereadora, se não se importa, envio depois, porque também de cor não os tenho. Portanto, fiquei de enviar os locais e a cobertura toda da cidade, mais os valores, quer de financiamento, quer de custo, depois de manutenção do equipamento.
Já está em vigor o protocolo assinado pelo município de Vila de Rei, a Associação Dignitude, que representa a Associação Nacional de Farmácias e que visa garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte de qualquer vila-regência residente no concelho que se encontre numa situação de carência económica, impossibilitando-o de adquirir medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica. O programa ABEM, também já em vigor noutros municípios do Médio Tejo, pretende proceder à comparticipação de 100% nos medicamentos comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde e sujeitos à receita médica. Os potenciais beneficiários do programa dispõem de um cartão físico no qual consta a sua identificação e o logotipo do parceiro, neste caso o município de Vila de Rei, sendo que a sua emissão é da responsabilidade da Associação Dignitude. Apresenta como potenciais beneficiários indivíduos carenciados, procurando abranger casos de inesperada situação de carência económica decorrente de desemprego repentino ou de doença incapacitante. A averiguação de situação de carência socioeconómica, ou seja, condição de recursos, sistematizada pelo Instituto de Segurança Social para a atribuição de apoios sociais, mais concretamente o rendimento familiar per capita, deverá ser inferior ao indexante de apoios sociais, ou seja, menos do que 216 euros. A identificação dos potenciais beneficiários do programa ficará a cargo do município. Com a assinatura deste protocolo entre as duas entidades, Vila de Rei reforça a vasta oferta de apoios para com os mais carenciados, diminuindo assimetrias entre classes sociais e continuando na promoção de uma melhor qualidade de vida para com os seus cidadãos.
Rádio F, a primeira a informar.
O Dia Mundial da Doença de Alzheimer vai ser assinalado este ano em Torres Novas, 8 de setembro, com a realização do Passeio da Memória, evento anual realizado pela Associação Alzheimer Portugal. Assim, numa parceria entre o município torrejano e a associação, será realizada uma caminhada solidária em que o valor das inscrições, um donativo mínimo de 5 euros por participante, reverte a favor daquela associação. A iniciativa tem como objetivos informar e consciencializar para a importância de reduzir o risco de desenvolver demência, também para os sinais de alerta da doença de Alzheimer, mas sobretudo para a importância do diagnóstico atempado. Na edição deste ano comemorativa do 30º aniversário da Alzheimer Portugal, a iniciativa vai estar presente em 67 locais de norte a sul do país, iniciando-se no dia 8 de setembro, precisamente em Torres Novas, e encerrando depois a 30 de setembro. O Passeio da Memória terá ainda a vertente de corrida ou pad e paper. Os participantes devem reunir condições de saúde para a prática deste tipo de caminhada. Com esta iniciativa, que conta com o apoio dos municípios, a associação ambiciona desenvolver um conjunto de ações locais que permitam chegar à população em vários momentos ao longo do ano. 50% do valor angariado em cada local será utilizado para a realização de ações que contribuirão para o grande propósito de aumentar os conhecimentos sobre a demência, tais como ações de informação ou ainda atividades formativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de, em 2017, não se terem realizado, as ruas enfeitadas do Pereiro, no Conselho de Mação, estão de regresso a partir desta quinta-feira. O destaque vai para os milhares de flores de diferentes cores espalhadas pelas ruas da aldeia, mas também para a realização do arraial, que decorre de sexta a domingo, e para a romaria da padroeira de Nossa Senhora da Saúde, ponto alto dos festejos, a realizar neste domingo com a missa solene e procissão com a imagem de Nossa Senhora da Saúde, a percorrer as ruas enfeitadas numa manifestação de fé. A Associação Desportiva e Cultural do Pereiro, que é detentora desde 2013 da marca Capital das Ruas Enfeitadas, organizam uma vez mais o evento que atrai até à aldeia do Conselho de Mação milhares de visitantes. A Hertz esteve à conversa com o presidente da direção da associação, Nuno Neto, que referiu que este ano vão também haver algumas novidades depois daquilo que foram meses de trabalho realizado pelos habitantes da aldeia.
Há sempre alguma outra novidade, as ruas vão mudando as suas cores, os seus enfeites de ano para ano. E, portanto, este ano, mais uma vez, haverá algumas surpresas, algumas pequenas inovações. Nós, o ano passado, infelizmente, fruto de um acidente que ocorreu aqui com um dos principais organizadores, tivemos que cancelar o evento à última da hora. Mas este ano, contamos que as coisas corram bem e, portanto, tudo aponta nesse sentido e esperemos que, efetivamente, elas assim, isso assim tenha acontecido e possamos ter aqui a habitual afluência de visitantes que em anos anteriores nos têm honrado com a sua presença. Estes últimos dias são dedicados, ou últimas semanas são dedicadas ao enfeite propriamente dito, em que as pessoas nas suas ruas vão nos tempos que estão livres, porque muita desta gente por aqui anda. Trabalha, embora nós também, embora sendo esta o Pereiro uma aldeia já um pouco envelhecida, muitos daqueles que colaboram nas ruas são pessoas já de alguma idade que não estão ativas na vida ativa. Mas pronto, isto para além deste trabalho que dura estes últimos dias e que é um trabalho intenso, enfim, é um trabalho que se prolonga durante meses, porque fazer estes milhares de flores, e nós quando estamos ter nas ruas, é evidente que não conseguimos contar as flores, mas temos uma ideia aproximada que poderão ter aí cerca de 150 mil flores e outros efeitos para aguardar a vinda das pessoas. Portanto, é um trabalho que decorre durante todo o ano. Enfim, isto trata-se de uma pequena aldeia, uma aldeia rural, uma aldeia de um concelho, enfim, uma aldeia que não tem muita gente, e muita da gente que está envolvida neste processo e nas próprias festas são pessoas que não vivem cá, mas todos colaboram de uma forma ou de outra para que realmente consigamos, ano após ano, levar a cabo este evento.
No próximo dia 2 de setembro será o município de Ourém a organizar mais um evento de divulgação de atividades socioculturais no Convento de Cristo, evento que contará, entre outras iniciativas, com a presença da Associação de Artistas e Artesãos Ourienses, com arte em pedra, madeira, cestaria, tecelagem e bordados. Estes certames são levados a cabo no âmbito da parceria entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Direção-Geral do Património Cultural Convento de Cristo. O evento terá lugar no claustro da Missa e decorre entre as 9 da manhã e as 18 horas. A entrada é livre, das 9 às 14, pela porta do claustro da Missa, e depois das 14 às 18 horas, pela portaria do Convento de Cristo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois dos Caminhos do Ferro e dos Caminhos da Água, de 12 a 15 de outubro irá cumprir-se a terceira parte do ciclo de um conceito inovador a nível nacional, com 13 municípios unidos na criação de uma programação cultural em rede e na promoção turística da região do Médio Tejo. Durante 4 dias, entre os dias 12 e 15 de outubro, o Médio Tejo volta a receber percursos artísticos, projetos que envolvem as comunidades locais, e espetáculos de dança, música, novo circo e a teatro, espetáculos de sala e de rua. Esta nova caminhada abrange agora 7 dos 13 concelhos da região, no caso o Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardual, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, que se irão transformar num palco de 58 momentos com entrada livre, proporcionados por cerca de 20 artistas e companhias em locais muitas vezes inesperados. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.